Arquivo da Ciência. A teoria da evolução tem 158 anos. Imagine os debates motivados pelas ideias de Charles Darwin naquela época. A seguir, a matéria da Simone Palloni traz uma análise das discussões que aconteceram aqui no Brasil. O estudo de doutorado de Danilo Brancalhão Berbel, da Universidade Federal de São Carlos, analisou registros entre os anos de 1875 e 1886 no jornal A Província de São Paulo, precursor do Estado de São Paulo. O trabalho mostra o perfil dos participantes dos debates, como cada trabalho defendeu suas ideias e também o posicionamento do jornal. Trata-se de uma controvérsia científica das mais interessantes. A imprensa foi um dos espaços para o debate entre homens de ciência e de outras esferas de poder, defendendo seus pontos de vista.
Controvérsias fazem parte da história da ciência e, por sua relevância, acabam sendo tema de pesquisas em várias áreas do conhecimento. O jornalista Danilo Brancalhão Berbel resolveu estudar uma dessas polêmicas, sobre a teoria da evolução, analisando um jornal brasileiro do século XIX. O veículo em questão era A Província de São Paulo, precursor do jornal O Estado de São Paulo. O período estudado foi desde a criação do jornal, em 1875, até o ano de 1886. Na época, a ciência e a tecnologia já despontavam no Brasil para desenvolver as bases culturais, educacionais e científicas do país. E também já existiam outros jornais em circulação, como Gazeta do Rio de Janeiro, que estava a serviço da coroa portuguesa, e o Correio Brasiliense, que reivindicava o Império Brasileiro independente de Portugal. Entre 1840 e 1889, durante o segundo reinado de Pedro II, a economia estava em ascensão. A monarquia continuava centralizadora e era acompanhada de perto pela Igreja. Na imprensa, até o ano de 1860, predominava o discurso conservador, mas novas ideias surgiam, defendendo a liberdade, a diversidade religiosa, a abolição da escravatura e a instauração da República. Além das notícias sobre política e economia, questões relacionadas a comércio, agricultura, emprego e também ciência e tecnologia começavam a encontrar espaço nos veículos. E no jornal A Província de São Paulo, analisado na pesquisa, os temas começavam a aparecer em sessões distintas, como a seção científica, onde eram publicadas as novidades sobre ciência. Ao examinar todas as edições do jornal, Berbel identificou 39 textos que discutiam um tema em ascensão, a teoria da evolução. Em cada ano, o tema foi tratado através de abordagens diferentes e carregando disputas explícitas em algumas passagens e controvérsias menos evidentes em outras. Os autores dos artigos eram, em sua maioria, homens ligados à ciência e representavam famílias abastadas, influentes social, política e economicamente no eixo Rio-São Paulo. O próprio jornal A Província tomou partido na discussão e demonstrou uma linha editorial favorável à teoria da evolução, em diversas ocasiões. Mesmo sem explicitar isso em um artigo, os editores favoreceram o darwinismo através da seleção de textos para traduções que serviam para contextualizar e agregar argumentos à controvérsia. O material encontrado na pesquisa foi analisado pelo jornalista pelos anos de publicação dos textos. Em 1875, por exemplo, foram 3 séries de textos. A primeira apresentou a teoria darwinista através de palestras que tinham sido ministradas por Augusto César de Miranda Azevedo, no Rio de Janeiro, e reproduzidas no Jornal do Comércio. A segunda foi a tradução de textos de Girard de Rialy, que mostra que a linguística e o evolucionismo, também chamado de transformismo, se justificam e comprovam um ao outro cientificamente. E a terceira, com 5 textos traduzidos, que tinham o objetivo de resenhar o livro de Oscar Schmidt, um pesquisador de linha evolucionista. Com isso, o jornal valorizou a teoria da evolução, diminuindo os posicionamentos religiosos contrários. Em 1879, foram 4 publicações isoladas que trataram do evolucionismo, sendo uma tradução de texto de Paul Topinard, que aborda o transformismo do ponto de vista de Ernst Haeckel, biólogo que ajudou a popularizar o trabalho de Darwin. A segunda constrói argumentação contrária aos opositores do darwinismo. Outros dois textos, do português Ramalho Ortigão, analisam a falta de desenvolvimento do português, utilizando conceitos do darwinismo para justificar o atraso. Ele critica também a religião pela estagnação do processo evolutivo de sua nação. Até esse ano, de 1879, a maior parte dos textos é favorável à teoria evolucionista e de forma explícita. Já em 1880, há duas séries de textos que discordam do transformismo. De um lado, o médico Luiz Pereira Barreto trata do positivismo em artigos publicados no jornal A Província. Nesse momento, Barreto critica o evolucionismo por falta de provas experimentais e observacionais. De outro lado, um pesquisador anônimo repreende o posicionamento de Barreto, defendendo a teoria da descendência. São 9 textos destes dois autores argumentando a respeito do positivismo e do evolucionismo. No ano seguinte, o jornal publicou 3 artigos traduzidos de Schmidt para afirmar o darwinismo como teoria verdadeira e comprovável dentro do método científico. Em 1886, último ano analisado, há 3 séries que somam 12 textos. A primeira reúne 7 artigos publicados pelo padre José Joaquim Sena Freitas, com visão contrária à teoria de Darwin. Ele se baseia em conceitos bíblicos e comparações anatômicas entre espécies, em particular, entre o homem e o macaco. A segunda série foi publicada por um autor identificado apenas pelo acrônimo MAVB. São 2 textos que contra-argumentam as posições do padre, defendendo a teoria da evolução. A terceira e última série reúne 3 artigos de Ernst Haeckel, traduzidos por encomenda do jornal e que discute as objeções e defende a teoria de Darwin. A conclusão do autor da pesquisa, Danilo Berbel, é que mesmo o jornal tendo cedido espaço para autores que defendiam a teoria da evolução e para os opositores, no conjunto da obra há agendas bem construídas e reforçadoras em defesa do darwinismo. Os oponentes acabam sendo retratados como retrógrados e presos a ideias religiosas. Os estudos de controvérsias buscam revelar esse tipo de trâmite, apresentam o contexto da polêmica, identificam os atores envolvidos e suas relações com o tema, apontam os grupos de influência social, quais são os argumentos de cada lado da disputa. Os estudos de controvérsias buscam revelar esse tipo de trâmite, apresentam o contexto da polêmica, identificam os atores envolvidos e suas relações com o tema, apontam os grupos de influência social e quais são os argumentos de cada lado da disputa. Essas pesquisas também fazem um balanço da contenda e apresentam como a controvérsia se estabilizou. Alguns temas, embora estabilizados, continuam suscitando disputa ao longo dos anos. Aliás, esse é o caso do evolucionismo, que ainda hoje é contestado por alguns grupos, principalmente religiosos. Essa pesquisa faz parte da tese defendida pelo jornalista Danilo Berbel, em fevereiro, no programa de pós-graduação em Ciência, Tecnologia e Sociedade da Universidade Federal de São Carlos. O trabalho estará disponível no Banco de Teses da Universidade a partir de 17 de abril, no endereço repositório.ufscar.br. Simone Palone para o programa Oxigênio.
O programa está chegando ao fim, mas antes, pegue a agenda e anote aí 2 eventos. No dia 22 de abril, acontece a Marcha pela Ciência, uma mobilização em cidades do mundo todo em defesa da visibilidade e da credibilidade para a ciência. Na capital paulista, o evento acontece no Largo da Batata, das 14 às 17. É uma reação importante, diante de tantas pressões e fatos negativos com prejuízos para o desenvolvimento da ciência, como o Oxigênio tem noticiado. No Brasil, o evento tem o apoio de diversas instituições, como a SBPC, a Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência. Outro evento acontece na Unicamp, nos dias 25 e 26 de abril. O EDIC, Encontro de Divulgação de Ciência e Cultura, terá como tema resistência, apropriado para o momento, diga-se, e está com inscrições abertas para ouvintes. Acesse os links para esses dois eventos no nosso site, oxigênio.consciência.br. A gente fica por aqui, pelo menos por hoje. Nós agradecemos muito todo o apoio das pessoas que nos acompanham. A gente observa que tem gente ouvindo o oxigênio em todas as regiões do Brasil e também fora do país. Pois é, foi muito bacana receber o primeiro comentário internacional do nosso site, da Maria Fátima Costa, produtora de um programa de divulgação científica em Moçambique. Ela disse que procurava rádios de divulgação científica e acabou encontrando o oxigênio.